Ordinário da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, já com algum atraso, mas penso que teremos tempo para tratar os temas todos antes mesmo da audição que temos assim, como sabem, com a Sra. Ministra da Presidência. Audição regimental. Ponto 1. Aprovação da ata número 82, relativa à reunião do dia 12 de abril. Não registro nenhum pedido de palavra. Vamos votar a ata, então. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto 2. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PSD para audição do Secretário de Estado da Economia sobre o IAP-MEI sem plataforma para despesas... O tema é este. Sobre. Dois pontos. Assim é que deve ser. O IAP-MEI sem plataforma para despesas trava empresas na execução do PRR. Sr. Deputado Jorge Mendes tem a palavra para apresentar o requerimento. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, deputados, o PSD fez, deu entrada com este requerimento para a audição do Secretário de Estado, porque, mais uma vez, tudo aponta para que o IAP-MEI não esteja a cumprir com a sua missão, neste caso, de apoio às agendas mobilizadoras no âmbito do PRR. Já não é a primeira vez que temos surpresas menos agradáveis da parte do IAP-MEI, ou seja, o IAP-MEI centraliza quase a totalidade dos apoios às empresas do PRR, mas sistematicamente temos tido problemas com esta entidade, com este organismo público. Recentemente, a Comissão Nacional de Acompanhamento fez uma recomendação ao Governo, que é, como todos se recordam, de reforçar, digamos assim, os adiantamentos aos consórcios das agendas mobilizadoras. É intuito que isso aconteça, o Governo já deu a luz verde para que isso aconteça, só que o IAP-MEI, incompreensivelmente, não tem a sua plataforma eletrónica a funcionar, porque decidiu usar uma plataforma diferente da estrutura de missão para Portugal. E quem tem alguma ligação aos fundos europeus sabe que quando se muda de plataforma, a certificação das plataformas e afins, todas as autorizações consequentes são tão complicadas que isso muitas vezes é um quebra-cabeças. E, portanto, nada melhor do que ouvir o seu Secretário de Estado. O que é que o seu Secretário de Estado tem a dizer sobre o assunto? Que responsabilidades é que tem nesta matéria? É só. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Jorge Logo Mendes. Não registro nenhum pedido de palavra para esta... Não? Não registro. Vamos votar então o requerimento. Quem vota contra... Quem se abstém? Aprovado por unanimidade com os votos favoráveis do PSD, Partido Socialista e Chega presentes nesta reunião. Ponto 4, ponto 3 da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação do parecer relativo ao Projeto de Lei 604 do Chega, altera o Decreto-Lei 186/2007 de 10 de maio, que fixa as condições de construção, certificação e exploração dos aeródromos civis nacionais. Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Jorge Mendes, a quem dou a palavra de imediato, por favor.
Sr. Presidente, como é conhecido de todos os colegas, nós já em tempos que apresentei e foi votado um parecer relativo à PPL do Governo sobre esta matéria, cujo título é realmente a Construção, Certificação e Exploração de Aeródromos Civis Nacionais, mas que tem um objetivo mais vasto, mais lato, e tem a ver com as grandes infraestruturas aeroportuárias, e não só, e o parecer prévio ou a aprovação prévia pelos municípios. O Partido Chega também fez entrada recentemente de um projeto de lei sobre esta matéria, que se foi arrastado para o debate que vai ocorrer hoje. Conseguimos elaborar realmente o parecer sobre este projeto de lei, graças ao empenho dos serviços e da Comissão, que agradeço, e também dos nossos assessores. Caso contrário, isto foi em meia dúzia de horas que se conseguiu realizar, mas o parecer é no sentido que a proposta do projeto de lei do Chega reúne as condições necessárias e suficientes, de acordo com a lei, para ser discutida em plenário. É só. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Jorge Mendes. Não registro nenhum pedido de palavra para este tema. Estão a votar o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agradeço em nome da Comissão ao deputado Jorge Mendes, até pelo esforço e pela, digamos, o tempo muito curto para o parecer. Ponto 4. Discussão do projeto de resolução número 603-15 do PSD, transporte de animais de estimação. Portanto, como está em discussão, como sabem, há uma discussão do projeto de resolução e depois haverá um relatório, virá à comissão e depois será votado em plenário. Portanto, está aberta a discussão, dou a palavra ao PSD para tratar este tema. Quem, se está a Márcia Passos? Não? Se está a Jorge Mendes? Se está a Jorge Mendes, hoje fará toda a discussão nesta, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para não perder a embalagem, o Partido Social Democrata apresentou um projeto de resolução relativamente a esta matéria. Solicitámos o arrastamento para o debate que vai ocorrer na sexta-feira desta petição. O Partido Socialista, creio que já apresentou um projeto de resolução, também, e nós fizemos, queremos que, na convicção que foi feita em devido tempo, que ele deu entrada, mas não, acho que falhámos aí por umas horas para que ele pudesse ser arrastado. O projeto de resolução é muito simples. Como sabem, a petição, o âmbito da petição tem dois objetivos. O primeiro é que no âmbito dos TVDEs, nos Uber e Boltos, que se cumpra a lei, uma vez que seja publicitado um serviço específico em que se pode transportar animais, ele tem que ser cumprido e não, como acontece com alguma frequência, que uma vez solicitado o serviço, ele é cancelado pelo respectivo motorista. As plataformas têm alguns mecanismos de controle, inclusive perante queixas do cliente é possível inibir esse condutor, mas o que é facto, se ao cancelar o serviço também impede que o cliente faça a respectiva queixa. E, portanto, não conta para o portfólio das queixas sobre esse motorista. Portanto, eu acho que neste caso é muito simples, é que se cumpra a lei e se reforça a fiscalização. No caso dos restantes transportes públicos, em especial nos alfas e intercidades, a coisa parece-me pacífica, há espaço para transporte dos animais, de estimação, nas devidas condições, como é óbvio. No caso dos alfas, a situação é mais complicada, mas também temos que arranjar aqui uma solução. Se o animal paga um bilhete como o dono, então tem que ter as mesmas condições que o dono. É tão simples quanto isto. Portanto, das duas, uma, ou não se permite o transporte dos animais, que creio que não é possível, nem defendemos isso no grupo parlamentar, mas se o animal de companhia que vai acompanhar o dono paga um bilhete tal como o dono, e geralmente é comprado com antecedência, tem que ter um espaço. Não pode ir aos pés do dono, nem ao colo do dono, nem no serviço das bagagens, nem no compartimento das bagagens. Parece que é sensato esta matéria. Portanto, temos que dar aqui há um tempo, como é óbvio, à CP, para rever de que forma é que, em especial nos alfas, se encontra uma solução que seja compatível com o transporte do animal de companhia, mas também, não esquecer que a seguir, aquele lugar pode ser ocupado por um passageiro, portanto, tem que estar nas devidas condições. E, portanto, o nosso projeto de resolução vai nesse sentido, que se cumpra a lei pelas duas entidades. É só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Jorge Mendes. Mas como temos greves de comboios, não há problema, porque os animais também não podem ser transportados nem os passageiros. Deputado, faz favor, Sr. Jorge Cruz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e senhoras e senhores deputados. Como disse o deputado Jorge Mendes, o Partido Socialista tem uma iniciativa que será discutida na próxima sexta-feira e aquilo que são as recomendações são muitas delas como parecidas com as do PSD. E, portanto, nós acompanhamos muitas das preocupações do PSD, que podem ser depois devidamente escrutinadas, e, portanto, o PSD tem sempre aqui a oportunidade também de votar favoravelmente o projeto do Partido Socialista. Obrigado.
Não registro mais nenhum pedido de palavra sobre esta matéria. Portanto, está feita a discussão deste tema. E, portanto, haverá depois, como sabem, então, um relatório, virá à comissão, para depois subir a plenário para a votação final em plenário. O ponto 5. Apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição 127-15, primeira, Programa de Mais Habitação pela Recuperação e Utilização dos Imóveis Devolutos do Estado. Relato a cabo ao PSD. Apreciação e votação. Ah, sim, sim, sim. Sim, estamos só a votar a nota de admissibilidade, é isso mesmo. Peço desculpa. Não me registro nenhum pedido de palavra. Vamos então votar a nota de admissibilidade. Quem vota contra, quem está aprovada. Relato a cabo ao PSD. Deputado Márcio Passos, por favor.
Bom dia, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, bom dia. Serei eu própria a relatora.
Também se passa a relatora deste... Muito bem. Ponto 6. Baixou à Comissão o Projeto de Lei 691-15 do PAN, prevê a garantia do direito à mobilidade com animais de companhia, eliminando a discriminação por raças e outras limitações. Agendado para plenário de 21 de abril. Nós aqui íamos mesmo solicitar a dispensa de parecer, porque realmente não há tempo para que haja parecer. Se não houver oposição, assim será. Muito bem. O ponto 7, a ordem de trabalhos, é um ponto muito relevante para esta comissão. Posso solicitar a atenção dos senhores deputados. Na passada quinta, eu vou dar uma nota a todos os membros da comissão e depois trataremos do tema, então, de uma forma mais formal. Na passada quinta-feira, o Sr. Presidente da Assembleia da República falou comigo, enquanto Presidente da Comissão, e solicitou que tratássemos, se concordássemos, a sexta Comissão, a quinta Comissão e a 13ª Comissão, para que eu falasse com os Srs. Presidentes dessas comissões, para que tratássemos o tema do Grupo de Trabalho da Habitação, ou seja, ele já existe na Comissão, como sabem, e haveria então um alargamento desse Grupo de Trabalho, também à participação de elementos da quinta Comissão e da 13ª Comissão, sendo que a partir de... Todas as matérias que estejam nessas comissões passariam para o Grupo de Trabalho da Habitação e seriam tratados na economia, digamos, até ao final. Digamos, é este o ponto da situação. Sexta-feira houve uma reunião de coordenação da economia. Nessa reunião de coordenação este tema foi tratado e houve um consenso generalizado sobre os termos em que foi agora apresentado a proposta de resolução, que já vos fiz chegar agora de manhã. E devo dizer-vos também que já falei também com o Presidente da Comissão de Finanças e a Presidente da Comissão, dessa outra Comissão, em questão da COF, já falei e já apresentei mesmo esta proposta. Dessa terceira Comissão ainda não apresentei a proposta porque também a reunião é às 11h30, da COF é às 10 da manhã e, portanto, havia aqui uma urgência maior com a COF. Havia, como sabem, o que está aqui em causa, portanto, se lerem, não sei se todos têm acesso, julgo eu esta resolução, queremos aqui votar esta resolução. Ela está já feita em termos de ofício para o par. A ideia não é votar o ofício, a ideia é votar a resolução, que depois seguirá um ofício nestes termos. Não é? É essa a ideia. E, portanto, o que vamos aqui votar é o alargamento do Grupo de Trabalho. Portanto, o Grupo de Trabalho ficará, tem atualmente, tenho aqui isso comigo, no meu bolso, tem atualmente uma composição nos efetivos de dois elementos, dois deputados do Partido Socialista, dois do PSD, um do Chega, um da IL, um do PCP e um do Bloco de Esquerda. E depois tem, como sabem, também dois deputados suplentes do PS, dois do PSD, um do Chega, um da IL, um do PCP e um do Bloco de Esquerda. Como há aqui três comissões que podem estar envolvidas neste grupo de trabalho, a ideia foi que cada grupo parlamentar tenha possibilidade de ter um efetivo ou um suplente, se quiser, no limite de qualquer uma das comissões. E, portanto, o que foi aqui acordado na coordenação, foi acordado, houve esse acordo, é que integrassem, será três efetivos do Partido Socialista, três do PSD, um do Chega, um da IL, um do PCP, um do Bloco de Esquerda, sendo que depois haverá mais um suplente para cada um dos parlamentares também a acrescentar. Quer para o PSD ficará com 3, quer para o PS 3, o Chega 2, IL 2, PCP 2 e Bloco de Esquerda 2, se assim entenderem. Imaginem que porventura algum grupo parlamentar não quer apresentar mais nenhum elemento suplente para o grupo de trabalho, tem o direito de o fazer, não há aqui nenhum problema. A ideia é dar a possibilidade. Havia também a questão de se os DURP poderiam ou não participar no grupo de trabalho. Fomos verificar qual é a prática que existe e o que se passa é que os DURP participam, têm intervenção, fazem parte, assim é que é, da 5ª Comissão. E fazendo parte da 5ª Comissão, se não fizessem parte de nenhuma comissão destas três comissões, poderia não fazer sentido fazer parte do grupo de trabalho. Fazendo parte de uma das comissões, faz sentido poderem fazer parte do grupo de trabalho, se assim entenderem, podendo aí participar e votar. Coisa diferente é poderem votar na 6ª Comissão nas votações finais. Aí não podem votar por uma razão simples, não integram a 6ª Comissão. Portanto, digamos, todo o processo legislativo do Grupo de Trabalho será tratado na 6ª Comissão e, portanto, a votação final feita na 6ª Comissão só será votada pelos deputados que fazem parte da 6ª Comissão. Aí não integram nenhum PAN, nenhum LIVRE. Parece-me que é uma solução muito consensual e vai de encontro a tudo o que tratamos nossa comissão, na nossa reunião de coordenação. E se não houver, se houver alguma dúvida, digam por favor. Eu até posso, se quiserem ler a totalidade do que está aqui escrito, se entenderem que deve ser feito assim, não pode haver aqui nenhuma dúvida sobre o que estamos a votar. E a ideia é que seja também votado hoje, agora de manhã, também na 5ª Comissão, 13ª Comissão, para que o assunto fique resolvido já. A ideia foi tratar o assunto rapidamente, para que não haja aqui perda de tempo nenhuma em relação à necessidade e à urgência do Grupo de Trabalho da Habitação, que tem muito o que fazer. E também a preocupação que houve na discussão que tivemos, e uma discussão muito interessante, na reunião de coordenação, onde também teve presente a coordenadora do Grupo de Trabalho, em nome do Partido Socialista, a deputada Maria Begonha. Foi bom até lá estar também, como coordenadora do Trabalho, porque a ideia foi criar aqui alguma, digamos, alguma equidade no tratamento, mas também tornasse todos os parlamentares a poderem participar de forma melhor possível no Grupo de Trabalho, mas também dar eficiência ao Grupo de Trabalho. A pior coisa que pode acontecer é criar um Grupo de Trabalho que depois seja pouco eficiente. Então, não sei se têm alguma dúvida sobre esta matéria. Se tiverem, eu faço a leitura. Se não tiverem, votaremos nos termos em que está, mas não quero que haja sobre isto nenhuma dúvida. Já entregamos a todos os grupos parlamentares esta informação. A identificação dos projetos de lei que aqui estão, poderão verificar se que havia aqui alguma dúvida, se havia mais um ou outro, e eventualmente poderá haver outros que não estejam aqui. Espero que não aconteça, mas se acontecer, far-se-á um pedido específico, e já não é necessário vir à Comissão, ou poderá vir à Comissão, mas não é absolutamente necessário. O que é importante agora é tomar uma decisão sobre o alargamento do Grupo de Trabalho, para que imediatamente seja tratado este tema. Inclusivamente, depois de votarmos se os senhores deputados, os senhores do Grupo Parlamentar tiverem já a indicação de quem são os elementos que integram o Grupo de Trabalho, podem também já indicar, e fica já essa informação. Até o ideal seria termos já a totalidade dos elementos. Não tivemos? Não temos. Mas se for possível, era ótimo. Sr. Deputado Márcio Passos.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas alguns comentários, não são dúvidas, mas apenas alguns comentários relativamente a este ponto. E o primeiro é de agradecimento ao Sr. Presidente da Comissão de Economia, mas também aos presidentes das demais comissões, pela disponibilidade demonstrada para analisar esta situação, que é uma situação particular e que é uma situação que foi identificada no Grupo de Trabalho da Habitação. E, portanto, também aqui agradecer à Sra. Coordenadora, à Sra. Deputada Maria Begonha, pelo facto de ter diligenciado, junto também do Sr. Presidente, no sentido de conseguirmos concentrar no Grupo de Trabalho a reflexão sobre os temas da habitação e sobre todas as iniciativas legislativas. A situação de fragilidade, digamos assim, da dispersão foi detectada no próprio Grupo de Trabalho por todos os senhores deputados e, portanto, foi, penso que deve ficar registado como nota positiva esta questão procedimental e a disponibilidade de todos para encontrarem uma solução que é a melhor solução, sobre todo o nosso ponto de vista, para uma reflexão mais abrangente e para sair daqui um resultado final muito melhor para os portugueses, que é isso que nos interessa. Portanto, não queria deixar de manifestar esta nota, agradecer também aos serviços o esforço que fizeram e para a elaboração naturalmente deste despacho e desta resolução, dizer que da parte do Grupo Parlamentar do PSD nada temos a opor ao texto que aqui está contemplado e, portanto, da nossa parte merece acolhimento e uma aprovação. Temos apenas aqui uma reserva, que é no que respeita à identificação das iniciativas legislativas que aqui já estão. Creio que faltarão algumas, mas, nomeadamente do PSD, iniciativas legislativas do PSD, que eu já as identifiquei, só me falta é verificar em que comissões é que porventura elas estão, mas daremos nota disso durante o dia de hoje, daremos nota se há necessidade de pedir aqui a redistribuição de mais alguma iniciativa que esteja na 13ª Comissão ou na COF. E creio que neste momento é tudo quanto à indicação do deputado do Partido Social Democrata. Faremos também até ao final do dia de hoje. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputado. Deputada Maria Begonha, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Vou fazer minhas as primeiras palavras da Sra. Deputada Márcia Passos. Dizer naturalmente também, no papel de coordenadora do Grupo de Trabalho, que é agradecer ao Sr. Presidente as diligências que tomou para resolvermos este problema. É também um voto de confiança, obviamente, na capacidade do Grupo de Trabalho conseguir fazer este complexo e abrangente processo de especialidade. De facto, são muitos diplomas, mas creio que temos neste momento as condições, apesar de ser um calendário desafiante e apesar de outras questões, por exemplo, aos grupos parlamentares, naturalmente com menos membros, a sua participação ser desafiante nos grupos de trabalho, procurar resolver esse problema e ultrapassar esse problema, sendo que a grande mais-valia é, de facto, como disse a senhora deputada Márcia Passos, podermos não ter uma dispersão na discussão na especialidade. Algo muito importante que o senhor Presidente também incluiu aqui na deliberação, com a qual naturalmente não temos reservas e com a qual concordamos e votaremos a favor, é solicitar que futuras iniciativas legislativas também possam descer ao Grupo de Trabalho para que se possa fazer, descer à Comissão e ao Grupo de Trabalho da Habitação para que se possa fazer uma discussão conjunta e mais completa. Da nossa parte também concordamos que certamente teremos diplomas ou um resultado mais positivo por fazermos essa discussão de forma mais coordenada e menos dispersa no grupo de trabalho que está por vocação concentrado nos assuntos da habitação. Deixar naturalmente esta nota, por um lado de agradecimento, por outro de alguma preocupação, por outro lado também com otimismo de conseguirmos fazer o trabalho que nos espera no grupo de trabalho. São muitos projetos, como podemos aqui ver. Não fiz essa identificação de projetos em falta, mas naturalmente que é uma chamada de atenção relevante e, no fundo, Sr. Presidente, era só isto que tínhamos para dizer, dizendo naturalmente que manifestamos a nossa concordância com a resolução, com o ofício, se quiser, que o Sr. Presidente aqui trouxe.
Muito obrigado, Sr. Deputada Maria Begonha. Sr. Deputado Ferro de Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, bom dia. Bom dia, Srs. Deputados. Naturalmente que, como ficou definido na reunião da passada sexta-feira, o Grupo Parlamentar do Chega não se vai opor e dá a sua concordância a esta alteração, que pensamos só possa ser benéfica para o funcionamento. E aí é que me permita discordar do que disse a Sra. Deputada Maria Begonha, em que diz que o Grupo de Trabalho está a funcionar muito bem. Eu acho que o Grupo de Trabalho está a funcionar mal desde o início, já o tenho dito, já o disse várias vezes à Sra. Coordenadora, já o transmiti ao Sr. Presidente, já transmiti inclusivamente ao Sr. Presidente, e não é segredo para ninguém, que não conseguimos perceber de que forma é que este Grupo de Trabalho irá continuar a ser produtivo, sendo o Grupo de Trabalho, e não sendo, por exemplo, uma subcomissão. Entendemos também que a coordenação, e também já foi transmitido ao Sr. Presidente, a coordenação do Grupo de Trabalho, sugerimos a sua alteração. Assim não foi entendido, faremos os possíveis. O Grupo Parlamentar do Chega fará os possíveis neste Grupo de Trabalho, sabendo que, desde o início, que não está e dificilmente estará a funcionar como nós gostaríamos que estivesse. Não estando, vamos nos tentar adaptar ao que temos. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Filipe Melo. O que está aqui em discussão agora é o alargamento do Grupo de Trabalho. Não é, penso eu, não é a discussão se devia ser uma subcomissão ou um Grupo de Trabalho. É uma discussão que pode existir. Há opiniões sempre diferentes. O que foi aprovado pelo Grupo de Trabalho. O Grupo de Trabalho tem um fim específico e um objetivo específico e um tempo específico. Aliás, o tempo deste Grupo de Trabalho, que vai ficar definido também nesta resolução, isto não é um ofício, estamos a falar de uma resolução, será até o final da sessão legislativa, que é o que está definido. Não é? Há um tempo limitado, não tem o perfil de uma subcomissão, nem é esse o objetivo a criar. Na minha ótica, não é, o objetivo não é criar várias subcomissões dentro da Comissão de Economia, não, nunca foi essa a ideia. Qualquer dia é melhor a criar mais outras comissões parlamentares. Sra. Deputada Maria Begonha, eu só não queria prolongar aqui a discussão sobre as opiniões dos parlamentares sobre o trabalho, mas faz favor.
Sr. Presidente, eu não quero prolongar nada, mas face às palavras do Sr. Deputado Filipe Melo, eu gostava de dizer que desconheço que tenham sido feitas quaisquer queixas de funcionamento sobre o Grupo de Trabalho. Não recebi qualquer queixa do Grupo Parlamentar do Chega. Estou disponível para qualquer conversa ou diálogo sobre o funcionamento e a organização dos trabalhos do Grupo de Trabalho, naturalmente em diálogo direto ou em sede do Grupo de Trabalho sobre o funcionamento. Não tem havido nenhuma questão em nenhuma reunião do Grupo de Trabalho, de solicitação de nenhum Grupo Parlamentar de alteração da metodologia ou do funcionamento do Grupo de Trabalho e, portanto, desconheço esses problemas. Amanhã teremos reunião ordinária e, portanto, naturalmente dizer ao Sr. Presidente que estarei disponível para debater e compreender melhor as questões que foram aqui solicitadas, que de facto as desconheço.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Begonha. Eu gostaria mesmo hoje não prolongar demasiado esta discussão, mas não deixo de dar a palavra, até porque temos a ministra daqui a 5 minutos. Eu dou já a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo, mas o Sr. Deputado Filipe Melo manifestou o que é conhecido, é a manifestação do Chega numa reunião da Comissão de Economia sobre o Grupo de Trabalho. Penso que isso foi na altura claro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, a Sra. Deputada Maria Boinha disse, e bem, que não foi comunicada à coordenadora, porque entendemos que não tem que ser, tem que ser comunicado ao Sr. Presidente da 6ª Comissão. Não é segredo nenhum, eu disse na reunião em que aconteceu o que aconteceu, que ia comunicar ao Sr. Presidente da Comissão, assim o fiz, e essa relação institucional que deve ser mantida com o Sr. Presidente da Comissão foi o que nós fizemos. Naturalmente, quanto às restantes questões, e enquanto não se vir uma, por parte da Sra. Coordenadora, de uma forma sensata, um retratamento em relação ao que se passou, naturalmente que nós não vamos participar em qualquer reunião do Grupo de Trabalho, vamos fazer, sim, as audições, porque isso realmente entendemos que é um contributo que devemos prestar. Em relação às reuniões, continuaremos a não marcar presença conforme tinha sido comunicado. Portanto, jamais nós poderíamos comunicar em reunião do Grupo de Trabalho qualquer desentendimento, porque isso já o fizemos e continuaremos a fazer ao Sr. Presidente da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Só mesmo para terminar este tema, depois, se for necessário, voltamos a ele, ou até falaremos até nós, se for necessário uma reunião até com a Sra. Coordenadora e o Sr. Deputado Filipe Melo. Mas os partidos são livres, estão a tomar as decisões que quiserem, não é? Podem participar ou não participar. Agora, o que é conhecido, o que foi transmitido a mim, também o Sr. Deputado Filipe Melo verbalizou na reunião da Comissão. Portanto, não houve nada, não conheço nada diferente do que foi falado numa reunião de Comissão. Bem, este tema está tratado. Eu não sei se querem que eu leia, não quero que haja aqui nenhuma dúvida sobre o que estamos a votar. Pelo menos os pontos fundamentais do que estamos a votar. Há aqui um enquadramento inicial e depois o que é aqui referido é o Grupo de Trabalho da Habitação será constituído por 12 elementos membros efetivos, entre os deputados 5ª, 6ª e 10ª da Comissão, da seguinte forma, e deputados do PS e do PSD, 3 deputados do PS e do PSD, 1 deputado dos demais grupos parlamentares e a possibilidade dos DURP, enquanto membros da 5ª Comissão, poderem fazer parte do referido do Grupo de Trabalho com direito a voto. O Grupo de Trabalho poderá ter até 14 suplentes, 3 deputados do grupo parlamentar do PS e do PSD e 2 deputados dos demais grupos parlamentares. Solicitamos também a redistribuição da 5ª Comissão destes projetos de lei. Eu solicitava aos seus deputados, se porventura houver, se houver algum, mais algum projeto de lei que não esteja aqui e entretanto seja comunicado, incluiremos também nesta resolução, neste ofício a enviar e esses projetos de lei. Acho que em relação a isso não haverá aqui nenhum desacordo. O ponto 3, solicitar que futuras iniciativas transitem para a 6ª Comissão e para o Grupo de Trabalho. E depois também o ponto 4, por acordo entre a 5ª, 6ª e 10ª Comissão, a retificação das votações indiciárias, seja feita em Grupo de Trabalho, a habitação será feita exclusivamente na 6ª Comissão, sendo nesse momento apenas assegurado o direito de voto das forças políticas que façam parte desta Comissão. Portanto, isto é clarinho, foi o que falamos agora aqui. Portanto, vamos então votar esta resolução, que depois será um ofício conjunto das 3 comissões, se forem aprovadas na 5ª Comissão e 10ª Comissão. Não consigo antecipar o que é que vai ser decidido nessas comissões, não é? O pressuposto é esse. Muito bem, então vamos então votar esta resolução. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade das forças políticas presentes. Faz favor, deputada Márcia Passos.
Sr. Presidente, se me permite, apenas para acrescentar já 2 projetos de lei que estão na Comissão de Finanças e que devem também então ser avocados ao Grupo de Trabalho, que é o 654 e o 655 do PSD. E ainda me falta um, mas ainda não consegui esse, ainda me falta um outro. Mas estes 2 é certo e não estão aqui contemplados. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Eu relembro, em relação ao Grupo de Trabalho, relembro que o que está decidido e o que está definido é que, e também é legítimo que assim seja, e também a expectativa seja essa, que até o final da ação legislativa tudo isto fique resolvido. Veremos, não é? Mas é o que nós, a expectativa que existe é essa, mas é a decisão. Há um tempo para o Grupo de Trabalho. O tempo de trabalho não tem um tempo indefinido. Depois, se for necessário mais tempo, mas a expectativa dos portugueses também é que haja uma decisão em relação às matérias de habitação até ao final da ação legislativa, que estamos a falar em julho, não é? Deste ano. Se é para decidir no próximo ano, temos aqui uma questão política relevante. Muito bem. O ponto 8, para terminar, outros assuntos. Relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia 2022. Relator cabe ao PSD e o relatório tem que ser remetido à Comissão Europeia, assuntos europeus, até o dia 12 de maio de 2023. Bem, temos aqui algum tempo. Sr. Deputado Márcio Passos vai indicar o relator.
Sr. Presidente, indicaremos até ao final do dia de hoje.
Muito bem, muito obrigado. O último ponto, baixou em conexão o projeto de lei 720 do LIVRE, prevê a obrigação de inventariação dos imóveis afetos à Defesa Nacional e possibilita a sua requalificação, reconversão para utilização com fins sociais e habitacionais, bem como as modalidades em que podem ser afetados. Pessoa competente, Defesa Nacional. Muito bem, é informação. Reparem, este tema aqui também tem a ver com os imóveis, não é bem um tema de habitação. Também não tenho a certeza que valha a pena, é só uma nota, afinal. Vale a pena, estamos a tratar de todos os temas que façam... Eu não sei, não conheço este projeto de lei, não li. Mas poderá não fazer sentido fazer parte do grupo de trabalho. Não tem que estar tudo o que diga habitação, tudo o que diga imóveis, faça parte do trabalho. Não é isso que está aqui em causa. O que está em causa aqui é matérias, tem a ver com a 5ª Comissão, 13ª e 6ª Comissão, são os temas da habitação. São esses temas que estão aqui no grupo de trabalho. Eu estou a falar nisto porque, portanto, também temos aqui alguma capacidade de análise antes, depois de propormos que tudo fique no grupo de trabalho, até porque não ajuda nada o grupo de trabalho, nem ajuda nada a nossa comissão, se assim for. Eu não quero que isso aconteça. Muito bem, acabamos a reunião, não sei que haja algum ponto, não tem para nenhum ponto. Temos de imediato a Sra. Ministra da Presidência, são 10h30, é a hora que está marcada para a nossa reunião, e, portanto, eu de imediato, se concordarem, se não faremos aqui nenhuma interrupção, daria indicação até para a Sra. Ministra poder entrar-se assim. Eu antes mesmo de acabar a reunião, só queria mesmo dizer mais uma coisa que faço sempre por isto e agora estava aqui a esquecer-me. Portanto, nós temos aqui então, na próxima semana, no dia 26 de Abril, temos a nossa reunião ordinária às 9h30, 10h30 temos a audição no âmbito da TAP da par pública à data da privatização, não é? Do Presidente da par pública. Na semana seguinte, no dia 2, temos às 14 horas, também no âmbito da TAP, audição da ex-Estado do Tesouro, Isabel Castelo Branco. E no dia, na quarta-feira, dia 3, reunião ordinária, 9h30, 10h30, audição no âmbito da TAP também, do ex-Estado das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz. Portanto, o agendamento para 2 semanas está fechado na Comissão. Então... Obrigado a todos pela reunião. Vamos mudar já de início a nossa audição com a Sra. Ministra à Ação Regimental.